Deus abençoe. Vamos juntar aqui do lado de cá para a gente. Vem, Fernando. Passa para o lado de cá, já que. Já que não vai fazer a mesa. Não vai fazer o redondo. O pessoal não gosta. É. Fechar, né? Tá indo aqui, ó. Vamos fazer uma reunião, ó. Falta 15 para 9. Quando for no máximo 10 horas, a gente termina. Isso. Pode pôr aí. Pode pôr aí. Isso. Aí tá bom. Dá para passar dos dois lados. Tô trovejando. Quem dera, né, Ramiro? Barulho, você pensa que está chovendo, não? É. Eberson, diminui esse ventilador lá por causa do barulho. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 9. Hã? Não. Para ligar o ar tem que ligar tudo. Pode fechar e ligar o ar. Pode também. O que vocês quiserem. O que vocês quiserem. O papel tá acabando, né? Vamos ter que providenciar uma coisa aí que não. Poderia ser o quê, hein, Ramiro? Um plástico. Né? Um negócio assim mais. Né? Colar o. Mas o papel não aguenta, né? O papel não aguenta. O papel estraga. Poderia ser um outro produto. Um plástico, ou então um couro. Não. Vamos ver. Deus proverá. Né? Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos só com esse versículo aqui, depois nós vamos passar para outro. E tem um outro, já vamos olhar o outro, que é o 14, que é o capítulo 14. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém quer vir, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs,
ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém?
Amém. O que tem a ver isso com reunião de casais? Lê de novo. Alguém pode ler de novo para nós. Lê, Renata. Lê, que a pergunta é, vocês, enquanto estiver lendo, vocês já podem pensar na resposta. O que que isso tem a ver com reunião de casais? Ontem nós falamos que reunião de casais é o quê? Lembra que nós falamos ontem? É? É uma reunião não para pessoas, simplesmente pessoas casadas, ou então para tratar de relacionamento entre marido e mulher. Mas é uma reunião para tratar de assuntos relacionados com a família, com a casa, né? Porque quando acontece o casamento, naturalmente você adquire uma casa. Quando acontece, você faz parte sempre de uma família, ou através do seu casamento, ou através da sua condição de filho, né? De qualquer forma, você está ligado a uma família, né, amigo? Então é isso que nós estamos falando, que a reunião de casais, ela não é, não pode ser apenas para tratar de problemas de relacionamento de marido e mulher, porque então acaba o assunto, não tem mais assunto, de repente não tem mais assunto. Mas se nós, que é a intenção nossa, levarmos a reunião de casais para os assuntos relacionados com a casa, com a vida em família, a vida em casa. Amém? Então aí nós estamos com dois versículos aí, três ou quatro versículos aí. A Renata vai ler para nós o primeiro. 9:27, né? 9:27? 23. Vamos ver.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Mas eu quero só o 23, por enquanto. Leia de novo.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Isso. Vamos ver o outro. A pergunta é: o que tem a ver isso com...
Lucas 14:25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Isso. Amém? O que que tem a ver? O que que vocês acham que isso tem a ver com a reunião? Não, o Fernando não sabe.
Não, já morreu, não me aborrece, eu estou Ah, é? Então vocês estão... É? Amém. Não, mas você já deu uma saída, né, Fernando? Já se aborrece ela, aborrece você. Né? Amém. Paula, o que que isso que foi falado tem a ver? Quem gostaria de responder? Tenta responder pelo menos, gente. Olha, tenta responder pelo menos. Né, mané, César? Vou ler de novo. Pode tentar, é. Aqui é o microfone.
O que eu achei interessante aqui é que eu falo aqui, qualquer um aqui, ó, deixa eu ler. Lê de novo só esse que leu por último agora, Renato. Aqui, ó.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Aí, esse aqui para mim, relacionando ele junto com aquele outro que leu primeiro, que fala que aquele que tentar salvar a sua vida, perder lá, então no caso assim, da casa da gente, às vezes a gente tenta salvar ela de várias formas, assim, no meu caso. Acha que trabalhando, que eu vou adquirir bens, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou estar acabando salvando a minha casa, eu vou estar perdendo ela. E na verdade, enquanto fala isso aqui, que você vai aborrecer sua esposa, às vezes, por uma atitude ou outra, você vai estar salvando a sua casa. Então, na verdade, no final você vai ganhar. Então, para mim, o que eu pude relacionar, se eu fui claro na resposta, mais ou menos por aí.
Amém. E outro? O primeiro é isso. Esse é o 9:23. O 23, disse o 9:23, né? Fala. Quem não tomar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o 14? O que mais? Não, mas não, são três versículos.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Então, no outro está falando da cruz, e esse aqui também está falando da cruz, né? Que uma coisa que o cristão, o que que simboliza para o cristão a cruz? O que que significa a cruz para nós? Sofrimento, aflição, né? Infortúnio, aflição, sofrimento. Então, vejam bem como a coisa realmente é grave. É, às vezes uma pessoa casa, uma pessoa, uma moça, um rapaz, às vezes o rapaz casa com a moça que não quer levar a cruz, não suporta a cruz, não aceita a aflição, não aceita o sofrimento, não aceita esse tipo de vida. E a vida do cristão, ela é caracterizada pela cruz. E a cruz simboliza aflição, sofrimento, infortúnio. Entendeu?
Então, se uma pessoa vai casar com a outra, a primeira coisa que ela tem que ver, uma das primeiras coisas que ele tem que ver é se o marido com quem ela vai casar ou a mulher com quem ele vai casar, se eles, os dois, estão dispostos a enfrentar o quê? A cruz. Porque senão no caminho, imagina quantos problemas não vão dar no caminho. Imagina quanta dificuldade não vai ter no caminho. Certo, Paula? Né? Quanta dificuldade não vai ter no caminho. Por quê? Porque um aceita, o outro não aceita. Então, o jugo aí vai ser desigual. Um vai ficar numa situação, o outro vai ficar no outro. O jugo desigual. Quando o jugo é desigual, jugo é aquele negócio que é colocado, aquela, chama canga, né? Que coloca no pescoço dos dois animais que vão lá na frente, os bois, normalmente é boi, né? Aí vão os dois bois. Então, os dois bois põem a canga e... Agora, não pode ser um boi grande e um bezerro. Não pode ser um boi grande e um outro pequeno. Por quê? Vai entortar o pescoço de um, vai machucar um, vai ficar difícil para um. E acaba machucando o outro também. Então, o jugo é preciso que seja igual. Então, quando vão se casar, tem que atentar para esse detalhe. Será que você está disposto, como eu estou disposto, a ser discípulo, continuar sendo discípulo de Deus, de Jesus Cristo? Então eu vou levar a minha cruz e você vai levar a sua cruz. Não é uma cruz para os dois, não. Não é uma cruz para os dois, não. Né? Cada um vai levar a sua cruz. E o sofrimento, a aflição, porque se um não concorda, não aceita, acaba influenciando o outro, tirando a cruz do outro. E quem não toma a sua cruz todos os dias? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa dizer que não tem um dia que você não passa por uma aflição. Não tem um dia que você não passa por uma situação angustiante. Alguma coisa que te angustia, que te aflige. Alguma coisa. Todos os dias tem alguma coisa para te afligir. E você tem que saber como se comporta. Porque é exatamente aí que começa a dar a discórdia, a contenda, a briga, a confusão na casa. São os problemas. Então, principalmente quem tem filhos, já começa. O pai
né? Inclina para um lado, a mãe inclina para o outro. Às vezes o pai não concorda, a mãe concorda. E aí, um influencia o outro. Um influencia o outro. E se essa influência for negativa, se a influência for negativa, vai apartar a pessoa de Deus, vai tirar a pessoa da comunhão com Deus, né? Por quê? Porque ela não aceita. Ela não aceita a cruz. Lá na escritura aqui fala, é inimigo da cruz. E muita gente não sabe que a cruz, ela simboliza exatamente o sofrimento, a aflição, a angústia. Quando você se torna um cristão, você põe já automaticamente, você está com a cruz, carregando a sua cruz. Então você tem a sua cruz. E o seu marido, a dele. E os seus filhos, cada um leva a sua cruz. Cada filho vai levar uma cruz. Cada pessoa na família carrega a sua cruz. A cruz do pai vai ficando cada vez mais pesada, porque ele começa a sensibilizar, né, penalizar, ter pena, dó e da cruz que o filho está ou que a filha está carregando, né? Por exemplo, quando um filho casa ou quando uma filha casa, os pais começam a ter um peso maior na sua cruz, o seu sofrimento, a sua vida, né? Esse dia mesmo teve uma, esse dia mesmo a Lucimar estava me falando, né? Nossa, a Natiele sumiu, a Natiele casou, sumiu, não aparece, ela não, entendeu? Ela, se a gente não for na casa dela, ela não, se a gente não ligar para ela, ela não liga. É assim mesmo, Adriano? Hã? Como é que é?
Mas agora de lá vai
pouquinho. E vai diminuindo. Tem dia que você não liga. Tem dia, às vezes, que você não liga. Tem dia que não liga. Interessante. E que o normal seria o pai deixa a mulher à sua casa iniciar seu marido, ou deixa o marido à sua casa iniciar sua esposa, a sua mulher, e os dois serão tal, etc. Deixa a casa. Então os pais não tinham nada que ficar, né, enchendo o saco do casal, né, amolando, interferindo, né, e interfere. Né? Aí um tem ciúme, que acha que faz mais pro outro. Lá em casa, nossa, é uma luta, é uma luta. É uma luta. Você tem que ligar, né? Interessante que a gente se apega ao filho de tal forma que você quer saber onde ele está, você quer saber o que ele está fazendo, você quer saber, né, se ele dormiu, se ele comeu, se ele não comeu. Né? Quando vem os netos, a mesma coisa, você quer. Mas é uma coisa também que não é correta, é errada. Né? Deixa o Paulo Júnior e a Elaine se virar para lá. Mas não é assim, sua mãe liga todo dia. Todo dia ela liga. Todo dia ela liga, né? Quer saber se você está bem? Quer saber se... E o Paulo Júnior, né? Do Paulo Júnior ela quer saber se ele está trabalhando, se está cuidando direitinho, se está dando certo, se está, né, ganhando bem, se, né, está cuidando de você direitinho, está suprindo a casa. Isso ela quer saber do Paulo Júnior. Só. Não é, Paulo Júnior, está exagerando. E assim, por outro lado, seu pai, sua mãe, preocupa com você também, não preocupa? Não querem saber? Nossa, eu imagino o quanto seu pai é preocupado com você. É. Tem que, às vezes, cortar um pouco, porque, às vezes, realmente... Amém? Mas isso é o quê? A cruz que cada um carrega. É o sofrimento da família. É o sofrimento da família. Amém? É a aflição da família. É a cruz que cada um tem que carregar. Está certo? Que cada um tem que carregar. E se nós não soubermos participar do sofrimento de Cristo, não souber participar da cruz, não souber carregar a cruz, eu preciso aprender a saber carregar a minha cruz. Eu preciso carregar a minha cruz com dignidade. Eu preciso saber carregar a minha cruz. Porque senão eu posso pesar, né, para o outro. Se eu não souber carregar a minha cruz, às vezes eu passo o peso da minha cruz para a outra pessoa. Então vamos repartir os casais, o casamento, a família, os filhos, todos devem entender isso. Entendeu? Então, a Laureana ali com a Dora, a Laureana tem que entender o peso da cruz que a mãe dela carrega. A Dora tem que entender o peso da cruz que a Laureana carrega. Para ver se ela pode, se elas podem uma ajudar a outra. Ajudar a outra. Tornar aquele peso, aquele fardo mais leve. Minha filha, deixa disso, olha, cuidado com ele. Então, por exemplo, Fernando, a tia, você ligou para sua mãe? Você sabe que ela faz questão, então liga para sua mãe. Seu pai não faz questão, não? Não, então não liga para ele. Não liga, né? Agora, sua mãe faz questão, liga para ela. Tá certo? Às vezes é um irmão, uma irmã. Realmente tudo é difícil. É muito difícil. Não é? É muito difícil. E nós não podemos, de forma nenhuma, vamos dizer assim, desprezar a nossa cruz. Não, vou ligar não. Não, que eu não vou dar satisfação não. A partir do momento em que você se casou, você assumiu aquilo. Você casou com a família também, com a casa deles também. Amém? Nossa, você tem um irmão chato demais? Tem. Como é que eu posso fazer? É meu irmão, né? Ah, você, sua mãe, eu vou te contar. Ela é intragável, mas... Ou tinha que olhar isso antes, né, Dora? Né, Lázaro? Tinha que olhar isso antes. Antes você vai lá, olhar direitinho, ver, né? Não dá para me encarar, dá para me... Eu vou enfrentar essa parada. Né? Mas se não... Sai logo. Sai logo, por quê? Porque senão vai atrapalhar a sua salvação. Vai atrapalhar a sua vida com Deus. Amém? Além do que, naturalmente, você já, querendo levar uma vida com Deus, você já aborrece o resto. Querendo levar uma vida com Deus, você já aborrece o resto. Bem? Bom, esse é o assunto que eu queria lançar. Eu não vou ficar aqui pregando, mas eu queria que vocês comentassem se tem sentido, não tem sentido, tal. Né? Para quê? Serve para quê? Para você, às vezes, parar de murmurar, parar de reclamar, né? Parar, cortar alguma coisa que está, às vezes, acontecendo e está prejudicando a sua vida com Deus. Tá, às vezes, você que está errado. Porque a cruz é sua, o problema é seu, e você não está sabendo se comportar. Não está sabendo se comportar. Né? Então vamos comentar alguma coisa? O quê? Pega o microfone aí, ó.
Interessante o senhor falando aí que eu nunca que eu ia saber que se tinha alguma coisa a ver assim, mas depois que fala a gente vai analisar, né, a semelhança ali dos dois versículos, a questão da cruz, né, que ia desenrolar isso aí tudo, mas é realmente muito interessante, eu acho que tem a ver.
Amém.
Que a gente depois que casa, assim, igual no meu caso, eu ia no Ateneu todo dia. Não vou falar do João da Ana, que ele vai lá todo dia, mas depois que casa também, já dá a dica. Aí assim, a gente não vai, eu ia lá todo dia. E esses dias eu ia na tia, ele foi, ficou uns dois meses sem, talvez até mais, né? Uns dois meses sem ir ali no Ateneu, igual ia todo dia. E é. Assim, é uma coisa que eu devia ter observado, falar assim, se depois eu, se é justo, justo eu levar ela. Então assim, porque aí eu, porque eu sou bem desprendido dessas coisas, eu quase não falo com a minha mãe, vou lá muito pouco.
Isso.
Mas não que eu não goste deles, eu gosto tudo, mas eu vou lá muito pouco, então eu acho que ela também deve ser da mesma forma, não é? Ela tem que falar todo dia com a mãe dela, às vezes ela chora, que eu não levo ela lá e tudo. E é uma coisa que a gente tem que entender que é da mulher mesmo, e realmente é muito difícil de entender. Muito difícil. E eu acho que isso aí dentro da casa da gente dá muito problema. Dá sim.
Dá muito problema.
Dá muito mesmo, muito, muito problema.
E se você não cortar o mal pela raiz, não arrancar logo, isso depois no futuro...
E é um problema que, assim, eu não sei se é de todo mundo, mas geralmente o homem ele implica muito com isso, porque ele não entende o lado da mulher, não. Realmente a gente não entende. Acho que mulher teria que ser mais ou menos igual a gente, desprendida, e não é. Mulher muito agarrada. Um dos exemplos que o senhor citou, e tem mais uma série de coisas, que você não pode falar igual um exemplo, a Ana Tchelle.
Nossa,
ela pode falar qualquer... A maioria das coisas, fala pra mim, não me ofende, não. Às vezes, se eu falar a mesma coisa que ela diz pra mim...
Pois é. Você sabe da história da matar o galo na primeira noite. Quem sabe da história de matar o galo na primeira noite? Quem sabe, levanta a mão, assim, bem alto, bem alto. Algumas pessoas não sabem, né? Ramiro sabe. Matar o galo na primeira noite. O que significa isso? Conta pra nós, Fernando.
É que, assim, quando surge, quando, geralmente, quando você casa, aí matar o galo na primeira noite, é quando surge o problema, você já vem e liquida ele ali no início. Então, exemplo. Eu e a Natiele, se quando eu tiver...
Então, conta pra ele a história do galo, pra ver, pra ele... Senão você não...
Não, do galo é que quando ele cantou lá no seu terreiro, lá não, nesse terreiro aqui, quem canta é só, você vai lá e mata o galo.
Pois é, mas você contou de perto demais, não entenderam, Fernando.
Cidadão vai lá e casa, aí chega lá na casa dele, o galo
não, cantou
então
lá. Não, então vamos contar devagar. Vem cá, o Vitor, contava na história do galo. O Vitor conta. Vem cá, Vitor, que mundo você ficar longe? Você não quer a cruz, não? O Vitor está de longe da cruz. A cruz dele está ali. Traz ele, vem cá, o Vitor.
Não, a Marcela, ela ajuda você a carregar a sua cruz. Ela ajuda. Eu imagino o peso. Né? Mas veja bem, a pessoa se casou, né? Isso é uma história que conta, que acabou que casou na roça. Aí o pai dele falou, olha, então vou fazer uma casa para você lá. Aí fez uma casa no mesmo terreno, mas longe da casa dele, fez uma casa para ele, né, para não ter problema. Aí levou a mulher dele para lá, para casa, aí ele levou as coisinhas dele, né, as galinhas dele, o galo dele, ele levou, né, os bezerros que ele tinha, as coisas dele, ele levou lá para o canto dele. E aí, né, primeira noite, a lua de mel deles era por ali mesmo, não tinha que viajar não. Amém? Não tinha essa regalia que vocês têm, não. Então, agrada ver, não. Aí, ela, aí lá no meio da noite, né, quando, no meio da noite, quando estava lá, na iminência, né, de acontecer as coisas direitinho, né, aí o galo canta lá fora. Aí o caboclo, né, desmanchou todo o teatrinho que estava tendo, né, desmanchou, foi lá, botou a roupa, passou a mão na espingarda, né, calçou lá uma bermuda, pegou a botina, calçou a botina, passou a mão na espingarda, e a mulher, meu bem, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Vai suicidar, né? O que foi? Né, alguma coisa errada? A mulher ficou das mais preocupadas lá, porque ficou lá, e ele nem respondeu nada. Ele saiu, porta fora. Aí passou um pedaço, a mulher escuta o tiro. Pá! Aí a mulher saiu louca, saiu doida atrás, né? Você, pô, o homem suicidou. Ela nem, nunca imaginava o que tinha acontecido. Ela realmente ficou tremendamente assustada com o tiro, né? Aí quando ela vai, né, saindo lá no terreiro, aí vem ele. Aí primeiro, graças a Deus que não se suicidou, né? Onde você foi? O que aconteceu e tal, né? Primeira noite, você vê o estrago que ele fez na primeira noite. Falei, não, eu fui matar o galo. Porque aqui no meu terreiro, quem canta sou eu. Entendeu? Não aceito outro galo cantar no meu terreno. Matou o galo, pronto. É, na primeira noite. Então, sempre meu pai dizia o seguinte, se você não matar o galo na primeira noite, acabou. Aí você tem galo por resto da vida cantando no seu terreno. E aí você tem que aguentar, pastor. Tem que aguentar. Lá na casa da Milce tem uma coisa que aconteceu. Eu lembro, final de ano, Natal e Ano Novo, a gente já estava namorando, já tinha algum tempo que estava namorando, nós namoramos muito tempo. Aí chegava no Natal, vamos lá na casa, aí às vezes o meu irmão convidava, às vezes o meu, vamos lá em Pirenópolis, vamos lá, né? Não, é, nós podemos ir lá até 15 para meia-noite, mas meia-noite nós temos que estar lá em casa. Nós podíamos ir ali até tal hora. Chegava aqui, às vezes, não tinha lugar, não tinha jeito. Tinha que, meia-noite, tinha que estar lá. Senão, você ia encontrar o pai dela com a cara ruim, a mãe dela com a cara ruim, aquela preocupação, por quê? Porque nós não estávamos lá à meia-noite. É tradição, Aí vem o fulano, vem de Brasília, o ciclano vem não sei de onde, o Betano vem não sei de onde. Está todo mundo, tem que estar reunido lá. Senão o pai dela... Mas chega, fica doente. E porque tinha que estar todo mundo lá. E eles pegaram, os filhos cresceram com aquilo, com aquele negócio. Até hoje eu não tenho direito de fazer um Natal lá em casa. Não tenho direito de passar um ano novo lá em casa. Não tem. Não tem. Tem que ser na casa da minha mãe. Até hoje. Mas por quê? Por quê?
Esperando que tinha que matar. Não é que é, meu irmão? Não. Mas é uma verdade. É uma verdade. A mesma coisa, você se apega aos seus filhos, você se apega a essas coisas. E aí você cria. E nós não podemos, como cristãos, estar assim, apegados a nada. Nós não podemos estar apegados a nada. De repente nós resolvemos aqui fazer uma reunião na passada de ano, vem, vamos tudo para lá para o salão, vamos orar. Não pode. Não pode, tem que ser até 11h30. Tem que parar aqui, sair correndo. Quantas vezes eu já fui recebido com cara ruim, já, né? Já fui recebido com cara ruim, já. Nossa, creio. Você precisa ver o peso que a cruz da gente se torna, porque você não imaginava. A gente não tinha conhecimento disso. Então, as reuniões de casais são importantes. Por quê? Porque ela vem, cada reunião de casal que a gente faz, a gente esclarece um tipo de coisa dessa. Peraí, vem cá, Marcela, você lembra daquela reunião de casal? O irmão falou, tá? Pois não está na hora da gente quebrar isso? Não está na hora da gente explicar para os nossos pais que hoje nós temos a nossa casa, que hoje nós temos a nossa família, que nós também temos direito de juntar nossos filhos aqui e tal, porque nós vamos desmantelar, nós vamos às vezes relaxar com a nossa casa. Por quê? Porque tem que ser do jeito, né, que papai e mamãe determinou. Não é não, Paula? Tem que ser do jeito que mamãe fazia, que papai fazia. Amém? Então, quanto menos os pais interferirem na vida dos filhos, melhor. Agora, se os filhos querem a ajuda dos pais, é diferente. Ó, mãe, queria que a senhora, eu acho até que é o correto, que a filha, mãe, eu queria que a senhora me ajudasse nisso aqui, ó. Eu queria que a senhora me ajudasse nisso aqui. Amém? Não copie as coisas erradas da sua mãe, mas as coisas boas, você deve copiar, sim. O jeito da sua mãe tratar seu pai, o jeito da sua mãe cuidar das coisas do seu pai, o jeito da sua mãe proceder com seu pai. Então, essas coisas você tem que copiar. E da mesma forma, o filho também em relação ao pai. Né? Lá em casa, ninguém é de fazer dívida. Ninguém é de fazer dívida. Por quê? Uma coisa que eles herdaram do pai é essa questão de não fazer dívida. Amém? Deu para entender? Por que é importante a reunião de casal? A gente aprende aqui. Pega as escrituras e mostra, está aí. Por quê? Porque cada um tem a sua cruz. Não é, amigo? Aí eu tenho que ir com a minha cruz lá para a casa do meu sogro. Eu podia, né?
Não, eu vou com a minha cruz, chego lá, todo mundo multa na minha cruz. Aí eu sou obrigado a ficar aguentando, nego tomando cerveja, outro não sei o quê, som na altura que tal, tipo de coisa. Às vezes pegar na mão, rezar Ave Maria. Hã? Mas é. Às vezes você tem que dar a mão. E quando não tem que fazer discurso? Quando não tem que fazer um discurso forçado? Então ele podia chegar e falar assim, ó, vamos deixar passar aquele pedaço crítico. Depois a gente chega. Ah, não, de jeito não. Tem que ser na hora, porque tá, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque não sei o quê. Se você bobear, você não mata o bicho.
Ele pensa o quê? Vamos ver o que é difícil. Tá? O que, é que ela fala que é difícil?
Porque é interessante, você vê que tem que mexe. Todo mundo é bom. O exemplo de um pode servir para o outro. Certo? Chega para cá. É uma satisfação ter você no nosso meio. Vai, rapaz. Hã? Faz uma forcinha aí, levanta. Vai, Pedro.
É difícil porque...
Presta atenção nela, vamos ver.
Porque você se acostuma com o ambiente que você estava, aí mudar, porque quando você casa é uma mudança radical na sua vida, na minha principalmente. Foi muito difícil, aí está sendo difícil, né? Assim, cortar essas coisas é difícil.
É difícil.
Porque para mim, a minha vida era isso, ficar com a minha família, jantar, fazer comida junto, não sei o quê. Aí hoje não... Tem que dispensar essas coisas, sabe? E é muito difícil. Muito
é muito mesmo. Difícil. Por isso que o pai falou assim, ó, você vai fazer a sua casa lá longe. Entendeu?
Como é que a gente mora em cima da casa dela?
Como é que é?
Brincando, né? Aí não, vou fazer aqui uma casa pra vocês, aqui em cima, aqui de casa. Minha mãe fica falando.
É.
Aí eu fico assim, ai mãe. Que a gente...
Nossa, você fala pra ela, ó, mãe, ó. Tira, pode tirar o cavalo da chuva. Mas nunca, nunca que eu vou... Se você for morar numa casa em cima da sua mãe, ixi.
E lá é
só assim, se você montar mesmo em cima dela.
Porque a família lá da minha mãe é tudo assim, tudo mora junto, tudo pois perto.
É. E é benéfico para eles?
Não, eu tenho certeza que não é bom.
Não é bom, porque ali é um nem de guache, né? Ali é um problema sério entre eles. E prejudica, não é bom para eles, não é bom. Um interfere na vida do outro, outro interfere na vida do outro, outro interfere na vida do outro. É cada coisa que acontece ali, que você, não é não? Que dá, nossa. É coisa terrível, por quê? Porque eles acostumaram. E prejudica, atrapalha. Vocês, nossa. Entendeu? Você fala para vocês vão morar aqui em Fortaleza, nós vamos lá para Cucuí de Las Palomas. Entendeu? No outro extremo. Se vocês quiserem, né, arrumar a vida de vocês, se quiser ser feliz, se quiser ter a vida própria de vocês. A sua cruz e a cruz dele, que já é, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Mas se você deixar aquele punhado de gente subir na cruz, você não vê.
Experimentou isso. Dá uma confusão.
Nossa.
Que vira um inferno. É uma coisa terrível.
Não, terrível.
Vira um inferno mesmo. É horrível.
Deus me livre, tira o sossego da gente. Né? Tira. Exatamente. Então. Pois é. Amém? Amém.
Vamos aproveitar, gente, a reunião. Amém. Solta os cachorros. Ramiro, Lázaro.
Uma coisa que o irmão falou que eu achei assim, não é verdadeiro. Cada um tem sua cruz, né? Eu tenho a minha cruz, os filhos, cada um tem a sua. E às vezes a gente fica com dó da cruz dos filhos.
Isso.
Aí você acaba pesando mais a sua. Aí você tem a sua, você acaba pesando a sua. Com dó do filho, né?
Toma partido.
Tem que ajudar, e você pensa que está ajudando.
Isso.
E às vezes está atrapalhando.
Atrapalha.
Atrapalha.
Atrapalha. O pior que atrapalha. Eles podiam resolver a coisa como. Aí você, a gente entra no meio.
O certo era deixar para lá, como ele falou, né? Mas a gente,
se eles pedirem
ajuda, né?
Conselho, ajuda, etc. Nós estamos com um problema aqui. O que a senhora acha? O que você acha, Ramiro? O problema nosso é esse, esse. Ó, você quer saber a minha opinião? Então é isso. Você quer saber a minha? É isso. Agora, vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Não mate um ao outro, porque quem matar vai ficar preso. Né? Quem morrer, vai embora. Então não resolve o problema matar um ao outro. Tá certo? Então, vocês pensem bem no que vocês vão fazer. Pensem bem no que vocês vão fazer. Mas isso que você falou é uma verdade. A gente acaba tomando partido e não é bom. Não é bom. Amém? Vamos soltar os cachorros. Gloriana. Cuta. Vamos soltar os cachorros na tele. Ué, então não adianta a reunião, mano. Quem quer soltar os cachorros? Dora.
Uma vez o senhor falou.
O pessoal mais novo. A Elane ajudou bastante.
Só falar uma coisa assim que o senhor falou.
Põe o microfone na.
Muito tempo atrás, assim, eu sempre eu lembro, mas nunca que. Aquilo que a gente faz, né, do jeito que o senhor falou. Quando a Lauriana veio de Brasília e tal, foi conversar com o senhor, falou assim, ó, bom seria que você mandasse a sua mãe lá parar, para evitar, né, muitos problemas, muitas confusão. E sempre eu lembro disso, mas a gente está sempre ainda fazendo as coisas erradas, às vezes pesando, né, intrometendo, dando palpite, querendo resolver os problemas que é para eles resolver. E isso realmente é muito difícil, prejudica, pesa para mim e pesa para ele.
É. Às vezes, de tanto ajudar, enche o saco. Cezinha. A minha missão é lançar o assunto. Se o assunto não foi bom, paciência, vocês me perdoem. Agora, se o assunto é bom, vamos aproveitar, ué, porque senão passa o tempo, né? Passa o tempo.
Amém. Amém. O senhor falando aí, a Lázaro até comentou, que às vezes a mãe e o pai vai ajudar, dar um conselho, mesmo que o filho peça. Não seria, talvez, assim, melhor que deixar... Deixasse eles ali resolverem, porque eu vejo assim que, por mais que eu e o Fernando a gente seja irmão, é completamente diferente. Eu falava muitas coisas assim com a minha mãe, contava muitas coisas, falava com ela direto, e vi assim que todo julgo da minha mãe, todo conselho que ela me dava era me favorecendo. E às vezes, mesmo a gente querendo ser favorecido, a gente sabe que está errado. Né? Sabe que a imposição é minha, sabe que o erro está... Eu sei que o erro está em mim. Então, assim, a gente tem essa coisa de sempre trazer para a gente. A gente sempre quer ser beneficiado. nunca prejudicado, né? Aí você vai falar, por mais que assim, dá um conselho tentando ajudar, mas sempre não tem como, sempre puxa pro lado do filho, ou não?
É. Pode.
Eu estava pensando nisso aí a respeito lá em casa. Lá em casa, assim, disso eu não posso me queixar, sabe? Questão da minha sogra. A gente até brinca muito, minha sogra enjoada, aquela coisa, tudo. Mas, assim, eu falo para o senhor, porque chega num ponto que às vezes você está discutindo uma coisa e a primeira coisa que a mulher faz é reclamar para a mãe. Reclama mesmo. E minha sogra, dos conselhos que ela deu, talvez eu creio, talvez não, pelo Evangelho, então me ajudou muito lá em casa, muito mesmo. Os conselhos que minha sogra dá para a Natiele. Às vezes está brigando, talvez eu até estou errado. Mas minha sogra não alivia pro lado dela, não. Fala, não, minha filha é assim mesmo e tal. Então, assim, eu creio que é conselho de Deus. O caso do Júnior é igual da minha mãe, a gente não tem que cobrar, porque minha mãe não tem o Evangelho. No caso da
que nem sogra, o Júnior, né?
Ah, não, o Júnior já tem, fora, e o Júnior tá firme aí. Então, assim, tem que ver, igual o senhor falou ontem, a pessoa, para dar o conselho, ela tem que ser enviada de Deus, até puxando um gancho da reunião de ontem. Então, exemplo, às vezes a pessoa enviada ali para te ajudar a solucionar aquele problema, aquela situação, tem que ser enviada de Deus. E na maioria das vezes, então, exemplo, assim, eu agradeço a Deus pela minha sogra. Que minha sogra busca a Deus e tal, às vezes a Natiela vai lá reclamar, ela não dá razão, fala, não, meu filho, não é assim não. É assim, assim, assim. Então aquilo ali é um conselho de Deus, tanto é que às vezes, Natiela, na maioria das vezes, vem, às vezes até mesmo eu estando errado e tudo, ela vem, e fala, não, assim, assim.
Eu acho que já, por exemplo, é um sacrifício que a sogra faz, né? É um sacrifício muito grande que a sogra acaba fazendo de não ser sogra, né?
Parcial, no caso ali da...
Ela, que a tendência normal da sogra é ser sogra, né? Não tem sogra que não é sogra. Agora, é preciso que a sogra saiba ser sogra. E a filha, o filho, saibam ser também genro e nora. É assim? Quantas pessoas eu sei que tem a sogra como uma pessoa que ajudou muito no casamento, no relacionamento todo. Agora, também tem muitas sogras que acabou com o casamento dos outros, né? Que acaba com o casamento dos outros. Exatamente quando ela tem esse defeito de ser parcial, né? quando ela toma partido do lado do dela, aí o negócio é complicado mesmo. Eu me lembro, aqui entre nós, não vou citar nome, mas já houve vários casos aqui entre nós que os problemas se tornaram graves por causa disso, por causa de interferência e terceiros na vida do casal. Terceiro pode ser irmão, né? Pode ser sogro, sogra, etc. Por isso que aqui fala, você tem que aborrecer todo mundo para você levar uma vida com Deus. Tem que aborrecer todo mundo para você levar uma vida com Deus. E a sua esposa tem que estar de acordo com você. Então a gente fecha o assunto dessa forma. Porque se você toma essa posição, Paulo Júnior, e ela não toma, aí vira realmente vira um inferno. Porque você toma uma posição, você aceita a cruz, aceita o sofrimento, aceita, e o outro não. O outro não. Então, vai ficar pesado demais para você e você vai levar uma vida difícil, aborrecida. Porque a sua esposa, é completamente diferente, o seu esposo é completamente diferente. Amém? É completamente diferente. Você está puxando para um lado, ele está puxando para o outro. Você quer chorar, ele quer sorrir. Né? Você quer, como diz lá, como mostra, né? A escritura fala, Deus falou, olha, Jerusalém, como que podia ser daquele jeito? Tocava para eles dançarem, eles choravam. Eu tocava para chorar, eles dançavam. Então, é bom assim. Vamos chorar? Vamos. Então, vamos sorrir? Vamos. É tão bom, né, quando o casal vamos lá na casa da minha mãe? Vamos. Né? Não vamos lá na casa da minha mãe, não? Não. É tão bom. Né? Agora, quando isso não funciona, a tendência é ficar cada vez pior. Como eu falei para vocês, o caso do fim de ano lá na casa da minha sogra é uma tristeza. Até hoje, eu não posso ir em lugar nenhum. Até hoje é assim. Vitor, alguma coisa? Leva lá para o Vitor. A Renata não fala nada. O Bibi não fala nada. A Aninha não fala nada. A Dora não, mas chama. A Paula não fala nada. E vai casar logo, logo.
Amém. Eu acho assim que eu e a Marcela, que quando a gente casou, a gente não teve muito esse problema da minha mãe, nem da mãe dela. Eu acho que eles vêm até pouco. Assim, essa influência de da mãe dela ou a minha não tem. Mas assim, a igreja, a Badia, a Dora, a observação da, que ajuda a Marcela, sabe? Então, assim, hoje eu estava até lá em casa, a Badia estava lá, ela falou uma coisa, a Marcela tem a luta dela, e tem mesmo, como eu estava falando aqui. Ela tem as dificuldades dela, e eu tenho a minha cruz também.
Então, claro, que eu falei, cada um tem a sua cruz.
Aí, igual você estava falando, se a gente não tomar cuidado, aí o peso fica tão desigual que acaba se pesando mais a cruz um do outro. Então eu fiquei pensando, às vezes eu copo dela, né? Falo, faz isso, faz aquilo. E ela tem as dificuldades dela, né? Tem problema na mão, uma alergia que a gente não acha, já foi nos médicos e tal. Então tem essas coisinhas. Agora a influência assim, da mãe, do pai, eu acredito assim que graças a Deus isso foi uma bênção para nós ter mudado para cá.
É isso que eu ia falar. O passo certo que vocês deram foi ficar bem longe da...
E aí, por exemplo, porque surgia algumas coisas que precisava de ajuda, tinha a igreja, tinha o senhor, tinha o Adriano, tinha assim, o Ramiro, sempre o Ramiro, né? Então ajudou muito. Até que hoje, a minha família, a família dela não fala mais nada. Se a gente tomar uma decisão...
Pronto, acabou.
A gente não é obrigado a ir lá.
Isso.
Né? Final de ano, se o senhor quiser ficar aqui... Então, por um lado, foi bom. Eu acho que a gente, igual o Fernando falou, a gente fica até devendo um pouco. Lá, porque eu ia...
Então, é interessante o seguinte, é quando vocês chegam lá, vocês são mais respeitados, vocês são mais considerados. Olha, pela vida que vocês levam, vocês... vão servir de exemplo lá para eles, tal, etc. É desse jeito. Então, agora, se você estiver todo dia lá, e participando dos problemas deles, e eles de vocês, tal, etc. E liga para Marcelo, e liga para o Vitor.
Talvez
né?
Não estava nem aqui.
Nossa. De jeito nenhum.
Então eu dou graças a Deus assim nisso aí. Tem coisa que precisa a gente alcançar.
Chega
o
microfone.
Tem, a gente precisa alcançar ainda muita coisa, mas a Marcela ela soma muito assim. Ela me ajuda bastante.
Amém. Amém. Em resumo é uma benção, Marcela. coração aberto. Dá para Marcela, vamos ver agora. Amém? Fala, Marcela.
Amém, tá tudo certo.
Tá certo, hein?
Eu concordo, realmente. Mas assim, igual ele tava falando, é igual, foi difícil, né? A gente, na hora que casa, você dá um passo pra sua vida separada.
É.
Igual a gente tomou decisão. Não, vamos pra longe. E se a gente tivesse perto, já tinha separado, já.
Sim, eu também concordo. Porque...
E rapidinho, não tinha durado um ano, não.
É.
Porque acaba que eu sou mais assim, entrona, né? Nos problemas da família, assim. Eu tomo as dores da mãe, da irmã. Aí isso atrapalha o relacionamento. Que eles têm que resolver o problema. Minha irmã tem que resolver o problema dela. Minha mãe, o problema dela. E eu, os meus, né? Tem, sim, só Deus para ajudar. Eu creio que é Deus que vai ajudar. Eu resolver o meu, a minha irmã, o dela, a minha mãe, o dela.
Pois é. E hoje você... Eu tenho certeza que você vive feliz. Você,
graças a Deus.
Né, você sente o seu marido mais... Você depende do
dele,
seu marido.
Depende. Nossa, é verdade.
Né? É o passo que quando você vive misturado, a gente... Não, é um mal terrível. Eu já vi muitos casamentos ir pro saco por causa desse... da participação dos outros no meio. Amém? Dá lá para Neide, a Neide está querendo falar, mas ninguém deixa ela falar. Ah, não. Tá aí. Que não tá aí. Mas, por exemplo, foi bom você vir para cá, Thaís? Hã? É.
Demais da conta. Assim, eu sempre fui, né, me gabar, mas eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Aí tudo que ela fala, eu obedeço. Tudo que ela, se ela falar, se eu faço isso, eu faço. Só que aí depois que eu casei, disse, não, muita coisa tem que mudar, né? Aí não interfere mais nada também, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Porque se um dá um palpite, aí vem um... Não, você tem que fazer desse jeito. Não, você faz isso, senão não vai dar certo, não. Não, você faz desse jeito. É. Mas aí é só eu e o Adriano.
Amém. E parece que te tira, né, um peso, um fardo, as costas. Não sei como que o Adriano é em relação a dele, a família dele.
Eu estava até comentando com ela aqui. Apesar de que meu pai, né, a minha família mora ali próximo, meu pai trabalha lá comigo, mas assim, graças a Deus, sempre foi zero. Eles não opinam, não falam nada. É, graças a Deus, assim, eu até não... É uma coisa assim minha também que eu não deixo interferir, não, entendeu?
Sim.
Eu sei, né, que isso acaba dando problema. Cada um vai puxar para um lado, né, e vai querer interferir.
É.
E basta
é, às
a
vezes
cruz que cada um de nós temos.
É, acontece a coisa aqui, se você tem muita afinidade, aí dá um pouquinho já liga. Mãe, né, aconteceu isso e assim e tal. Pai, aconteceu isso assim, então. Qualquer coisinha já liga. E já atrapalha a vida de um e a vida de outro. A casa de um e a casa do outro. Né? É difícil. Amém. Então valeu aí, gente. Ramiro, com as suas considerações finais. Amém?
A Meire ia falar, ninguém deixou. Não, parece que eu estava...
Eu gostei, ó. Mas gostei muito. É, eu lembro no meu casamento mesmo. Quando a gente morava mais distante, a gente dava mais certo. Aí na época meu ex-marido falou, não, vamos morar perto da casa da nossa família, da sua mãe, da minha mãe, pra gente poder ajudar eles. E foi bem assim, o contrário, porque eu acho assim, se a gente tivesse continuado longe, talvez.
Nossa, sem dúvida.
É. E nossa, interfere demais. Mas muito mesmo. Estava até falando para o Luciano aqui, eu falei assim, você já tem um lote. Porque lá em casa, né? Todo mundo junto, né?
É.
Então vocês constroem a casa de vocês. Mas assim, graças a Deus, a gente falou, mas lá em casa, até que em vista de outros, eu acho assim, que a gente não interfere.
É porque a sua mãe, ela, o seu pai, por causa da condição de saúde dele. E a sua mãe, por ser aquela humildade em pessoa, né? Você vira ela para cá, ela fica. Você vira ela para cá, ela fica. Né? Então, isso é raro. Mas mesmo assim, vocês acabam tomando partido uma pela outra.
É, não tem jeito. Toma. Acaba tomando partido.
É.
Assim, e mesmo acaba... a gente... Igual minha mãe, mesmo falando nada, mas nossa, ela sofre demais.
Então.
Né?
Claro.
Mas é verdade, eu acho assim, casou, cada um tem que arrumar seu canto.
Tem.
Não é? Amém. Nossa, essa reunião foi tremenda.
Amém. Amém. Ramiro, então, com as suas considerações finais, e nós. Né, Ramiro?
Amém.
Mas não pode esquecer das escrituras que nós lemos, que você, todo dia você tem a sua aflição relacionada com a sua cruz. Se você todo dia pegar a sua aflição, que é relacionada com a sua cruz, e querer passar para a sua irmã, para o seu irmão, para a sua mãe, né? Eu passo as minhas, sinceramente. Ninguém toma nem conhecimento, às vezes. Primeiro que não tem assim, se eu for procurar ajuda, vai complicar, vai piorar. Então, eu não vou procurar ajuda. Eu pego a minha cruz e eu sei o que eu faço com ela. Certo, filho? Eu sei o que eu faço com ela.
Amém. E, como o senhor falou, é normal a gente querer interferir, né? Principalmente, por exemplo, assim, ó. É, quando eu e a Lasa casou, a gente tinha a nossa cruz. Mas nós não sabíamos como carregar a cruz, não sabia como sofrer. E estava com a família junto, cada um também tem sua cruz e quer pesar a cruz da gente. Eu sei que foi um período difícil da nossa vida, que nós
muito sabíamos difícil.
Fazer. Eu falar minha cruz, eu peguei uma cruz ruim, ó, minha doença. É. Ela falou, peguei uma cruz que bebe, esse vou largar. E aí era uma confusão, irmão. E nós arrumamos duas cruzinhas, né? E aí vai, e foi só. Aí quando a gente começa a ouvir Deus, ouvir Jesus falar, não, ó, cada um tome a sua cruz. Você tem? E me segue, né? A Lázaro toma a cruz dela e segue, eu tomo a minha cruz e sigo. Segue o que Jesus está falando, vai após ele. Ele tem uma, como o senhor falou aqui, já falou o que, que o filho que tem que fazer, quem casa o que tem que fazer. O senhor ensinou tudo, o que a esposa tem que fazer, o que o marido tem que fazer. Então, ó, toma essa direção e você vai se dar bem. Mas é normal da gente, a gente querer ajudar o filho, tornar a cruz do filho mais leve. E acaba pesando a cruz pro filho, pra gente. Então é sério, esse assunto é sério. Eu que vivi lá no mundo sem conhecer a Deus, eu sei o que que é. E hoje lá na minha família, que ficou lá para trás, Dá dó.
Aí
dá,
você
dá
volta dó. Lá, se der, meu.
Não, amorzinho, dá dó. Não tem nem como a gente ficar lá. É. De tanto você ver um pesando na cruz do outro, outro, e ninguém ajuda ninguém. Pelo contrário, faz, vive tudo junto e separado, brigando. Então é assim, uma coisa muito... Mas graças a Deus.
É, aí... hoje quando você volta lá, é que você vai ver a diferença, né, meu?
Verdade. Aí como o senhor falou, e Deus falou, toma a sua cruz. Não, pega ela e vai, como o senhor estava falando aqui, o senhor pega do senhor e ó. Deus sabe, eu sei, Deus sabe. Mas amém.
Então, valeu, Natiele. Ajudou? Cezinha? Ajudou? Renata? Neto? Zana? Zana ficou quietinha ali, né? A Zana podia falar alguma coisa, podia não? Não? Zé do Bibi? Marcela? Valquíria? É por aí, Valquíria? Quer falar alguma coisa? Quer? Leva lá para o Bibi levar. Passa, vai passando aí que ela chega lá. Valquíria está lá querendo falar. Não.
Não, Rocinha, é verdade mesmo. Quando eu fiquei grávida da Bruna...
Caiu. Mas não machucou, pronto. Porque menino é assim, quando cai e não chora, você tem que preocupar. Quando cai e chora, você pode ficar tranquilo que... Vai, para falar com alguém.
Não, estou falando que é verdade mesmo. A minha mãe, quando ela ficou 8 meses morando com nós lá em casa. Mas aí chegou num ponto assim que minha mãe, o Ed falou assim, você escolheu minha mãe, sua mãe, porque eu não aguento sua mãe, não. Aí eu fiquei sem saber o que eu fazia, né? Aí ela pegou e Deus ajudou que ela foi embora.
Pois é. E você gosta da sua mãe, né? Gosta da sua mãe, mas...
Mas é engraçado, assim, eu gosto da minha mãe, mas aí eu não sinto muito falta dela, porque eu não fui, assim, criado por ela. Eu fui criado só eu e meus irmãos, sozinho. Ela não foi, assim, uma dona de casa. Minha mãe, ela casou, quem cozinhava era meu padrasto.
Pois é. Tem até uma música interessante que acabou falando, né? Deus, tem misericórdia de mim, livra da minha sogra. Deus... Tem misericórdia, me livra da minha sogra. Ela foi lá para casa, né? Tirou meu. Como é que chama aquele controle, né? Controle da televisão. Ela tomou o controle da televisão dele. Aí ele reclama da sogra uma coisa horrorosa, sabe? É, né? É, né? É. Vocês já vão embora, né? Deus, tem misericórdia de mim. Livra da minha sogra. Amém. Mas, tá aí. Vocês todas um dia serão sogras. Amém? E quando vocês forem sogra, saibam ser sogras. Tá? Tenha bom senso. Com a sua sogridão. Amém. Amém, Senhor Jesus. Valeu, gente. Paula. Sogro também atrapalha, não atrapalha, Paula? Sogro atrapalha. Fernanda, né? veio ficar aqui bem longe, né, Fernando? Ajuda muito, não ajuda? Já se tem um, né, um vizinho que já é complicado o negócio das drogas, né? Já complica bem, né? Ali não é fácil, não. Né? Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, por tua palavra. Te agradecemos pela orientação que o Senhor nos dá. É verdade que nós saibamos carregar a nossa cruz sem dividi-la com ninguém. Pelo contrário, se for possível, nós possamos ajudar o outro a carregar a sua cruz. É o que eu tenho procurado fazer. É, suportar a minha, ter cuidado com a minha e ainda assim estar em condições de ajudar os meus irmãos, a minha casa, meus filhos, a carregarem cada um a sua cruz, para que todos nós possamos ser discípulos do Senhor. Para que todos nós, para que a igreja não cause tropeço a ninguém, aos irmãos, pelo contrário, facilite a vida de cada um, facilite, né, ao comportamento de cada um, levando a nossa cruz com maior cuidado, maior jeito, contribuindo para que, né, aquele que tem dificuldade seja aliviado, o oprimido seja livre. E o Senhor possa realizar a sua obra em nossas vidas, que o Senhor possa edificar a igreja, uma igreja sadia, uma igreja santa, uma igreja consciente, né? Uma igreja que realmente possa te agradar, Pai. O Senhor possa nos ver como exemplo, como uma igreja que compreende, entende caminhos do Senhor, para que onde nós formos, a gente possa fazer diferença. Onde nós chegarmos, né, esteja chegando ali a salvação, a luz, né, a força, o exemplo, e que a sabedoria de Deus venha em abundância fazer parte da nossa vida. Te agradecemos, Pai, pela reunião, casais, em teu nome, amém. Que o Senhor possa abençoar essa reunião, torná-la cada vez mais proveitosa, por menor que seja os participantes, mas que importante é que o Senhor esteja edificando aqueles que têm prestigiado a reunião em casa. Amém e amém.
Tudo perfeito na direção do Senhor Jesus. Nada dizia, nem separaria de dois corações. Já foi selado, lá no céu está escrito pela mão do Espírito. jamais separará. O que a tua vontade veio se tornar realidade, o Senhor nos concedeu, tornou em um dois filhos seus. Permanecei na vontade do Senhor, em um só corpo, no mais puro amor. Lá na cruz se entregou. Por isso hoje estamos em louvor.
Obrigado, obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor esteja atento às nossas orações, ouvindo nosso clamor, ajudando-nos a levar a nossa cruz, a nossa verdadeira cruz. Que nós estejamos, né, carregando de fato a cruz que o Senhor determinou para nós carregarmos, que em hora nenhuma nós estejamos envergonhados da cruz que tanto nos honra, nos orgulha. Tanto nos faz honrados por ser cristão, por participar desse sofrimento, de uma forma digna, de uma forma sábia, cada dia. O Senhor nos acrescenta alguma coisa a mais, fazendo com que a cruz, por mais pesada que ela seja, ela permaneça nos nossos ombros. Obrigado, Pai. Como nós cantamos,
obrigado pelas obras que o Senhor realiza em nossos corações.
Obrigado,
Senhor. Sogra, sogro, marido, mulher, filhos, e cada um de nós possamos carregar a nossa cruz sem dificultar ou dificultar o mínimo possível a vida ligada, aquela vida que está ligada a nós. Nós te agradecemos pela esposa que temos, pelo marido que somos. Te agradecemos pela mãe, pai, pela mãe, pela sogra, que em tudo, Pai, nós sejamos exemplo de vida. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
Amém.